Cara, se for do musgo, eu rasgo minha carteirinha da Funai, mano.
Essa é a quarta temporada do Você Não Precisa Saber podcast. Todo episódio, algo surpreendente sobre um tópico totalmente desnecessário. Episódio de hoje, tá com pena? Leva pra casa.
Ok. Então, a história que eu trouxe hoje é de um roubo de museu.
Clássico do cinema.
E é um roubo meio esquisito que aconteceu, porque ele envolve, assim, o ladrão é uma pessoa que não tem nada a ver com o que você esperaria fosse o ladrão, e eles também não roubam as coisas que fazem muito sentido dentro do, sei lá, do nosso contexto de achar, tipo, ah, a pessoa entrou no museu pra roubar um negócio e saiu com aquilo, tá ligado?
Eu achava que o mundo do crime era bem simples, assim. Você roubava algo de valor, você vendia, profit, né? Do bonequinho ali.
Não, e realmente, só que, tipo, se você vira e fala assim, ah, pô, o cara entrou no Museu de História Natural britânico e roubou umas aves empalhadas ali, tá ligado?
Caralho.
Ou essas aves valem mais do que eu imaginei que elas valiam, ou alguém tem um fetiche bem estranho.
Então, cara, exatamente.
Exatamente o quê, Diogo?
Os dois.
Que?
Me diz que é uma velhinha polonesa do leste europeu, cara, pelo amor de Deus.
Não. O ladrão, no caso, é um estudante americano que tava na Royal Academy of Music de Londres. Ele era um flautista que tava tocando na Academia Real de Música do Reino Unido.
Tá, o cara é musicista então, né? Isso.
É, um músico, né? E o nome dele é Edwin Rist. Ele tinha 20 anos na época, então, tipo, ele já era meio perturbado, né, nesse sentido. Porque, porra, tipo, 20 anos, era um flautista muito bom. Tava lá, tipo, na Academia Real de Música. E daí a história que é contada é assim, que ele roubou o museu pra pagar uma flauta de ouro que ele queria comprar. Beleza, ele roubou o museu, flauta de ouro. Só que daí ele roubou o museu de história natural.
Ele nunca cogitou roubar a flauta pra, tipo, reduzir etapas, tá ligado?
Não, então, é porque daí, no caso, o roubo do museu envolve um outro hobby dele. Que era pesca com mosca. Não sei se vocês estão ligados o que é isso.
Nossa!
O nome é, em inglês é Salmon Fly. Salmon Fly Tying. Tipo, que é amarrar mosca de salmão.
Tá ligado? Caralho!
Que é, tipo, tá ligado aquelas pescas que o
Alguém chama o Joel aqui, que nós precisamos de um tradutor aqui, from behind.
Tá ligado aquela pesca que, tipo, o cara pesca com uma isca, tipo, artificial. Tipo, ele fica chacoalhando, assim, joga e puxa, joga e puxa, já viu? Tá. No Hannibal eles fazem isso, eu acho, no seriado Hannibal. O Will, eu esqueci o nome do cara lá. Mas tem umas cenas que ele tá, assim, tipo, no meio do rio, com água até o joelho, e ele fica lá, tipo, jogando a isca e puxando, jogando e puxando. Eles usam umas iscas... Tipo, hoje em dia é tudo artificial, né? Mas o original, o negócio que foi desenvolvido lá atrás, é artesanato, assim, é feito à mão.
Eu cresço as minhas próprias iscas em casa.
Eu faço as minhas próprias iscas, só que, tipo, é um negócio feito que, tipo, bem antigamente, lá, tipo, nos 1900 e bolinha, assim, quando os caras criaram isso, eles começaram a fazer receitas.
Tem aspas no ar.
Tem aspas no ar. Receitas de como fazer essas iscas. E daí, tipo, tem, tipo, os modelos clássicos dessas iscas. Só que todos eles usam penas de pássaros que hoje em dia ou são extintos ou são protegidos. Tá ligado? Então, tipo, não é uma coisa que você consegue facilmente, assim.
Sim.
E daí, tipo, no caso, assim, ele desde, sei lá, meio que criança, tava nesse hobby também. E ele conheceu uma galera, tipo, nos Estados Unidos lá, né? Que ensinou ele a fazer as iscas, que foi mostrando pra ele esse caminho das pedras.
Cara, eu não quero chatear o teu personagem.
Tá.
Mas ele é um flautista.
Isso.
O hobby dele é pescar com mosca.
Não é nem pescar com mosca. É fazer a isca.
Cara, exótico, porque, né, cara?
Ele não é muito popular em festas, a gente sabe.
Nem um pouco.
Sem querer ofender todo mundo que toca flauta, mas... me incluindo, tá? Eu toquei flauta doce enquanto eu era criança, então eu acho que eu tenho... Eu posso falar mal, resumindo, porque eu sou do grupo ali.
Não, então, tipo, mas é que o lance deles é, tipo, fazer a isca pra ficar muito igual ao que, o que é original, assim.
Sim.
E eles não usam daí, né? Porque, porra, é uma pena de um pássaro extinto, assim.
Sim, sim.
Você não vai usar, tá ligado? Você não vai usar. Você vai botar pra expor, você vai vender, sei lá.
Pra quem? Quem vai lá ver a isca?
Exatamente, então. E daí, tipo, como ele tava em Londres, um cara falou pra ele assim, ó, vai lá dar uma olhada nesse museu aí, tá ligado? Que lá tem muito espaço, assim. É. E daí ele foi no museu. Em 2008 ele foi no museu, inventou uma história, assim, pra poder entrar no armazém onde ficam esses pássaros, assim. E, tipo, nisso, assim, ele não necessariamente queria roubar ainda. Mas ele
queria ver.
É, ele queria ver.
Tô só olhando. Fica a dica, bandido também mete um tô só olhando.
É, então, só que o migué que ele meteu era assim, tipo, não, eu tô aqui pra ajudar um amigo meu que tá fazendo um PhD e eu preciso tirar fotos, tipo, de espécimes aqui, né? Tá. Daí ele foi guiado pelo museu, levaram ele em todos os lugares onde tinham as gavetas lá, tipo, que eles têm milhares de exemplares de vários pássaros. E nesse museu tem pássaros que, por exemplo, Darwin coletou, tá ligado?
Caralho!
E tem pássaros que um outro cara, que é o Alfred Wallace, que era um outro naturalista, que era parça do Darwin, tá ligado?
Parça do Darwin, tá ligado?
Tá.
E, tipo, diz a história que ele também, tipo, chegou na teoria da evolução das espécies.
Ah, eu conheço essa história. Os dois chegaram meio que ao mesmo tempo.
Daí eles, tipo, ele até escreveu, mandou pro Darwin, e o Darwin já tinha chegado também. Então, tipo, foi meio que um contemporâneo, assim, né? Do Darwin. E que, porra, era muito importante também o cara.
Que azar que só um ficou famoso, né?
É, tipo, a gente não fala sobre o wallacismo.
O Marco, como é que ele vai mandar um wallacismo social? Que ele manda todo podcast, né, mano?
Então, daí, tipo, daí tem essas espécies que eles coletaram lá atrás e que, tipo, tem um valor histórico, mesmo da história do negócio, mas também tem um valor científico que é, tipo, eles usam essas as penas, as peles, as carcaças desses animais pra estudar, tipo, aquecimento global.
Ah, cara, claro!
Científico tem muita coisa disso também.
Sim. Sim.
Mas daí voltando, né? Então ele foi lá, tirou as fotos. E daí, ao mesmo tempo que ele tava tirando essas fotos, ele tava tirando fotos do museu, assim, ah, pô, corredor, não sei o que lá.
Tá já tava trancada, na validade, já tava na...
É.
Ai, que bicho.
Daí, beleza, ele tirou as fotos dos pássaros que interessavam pra ele, né? Tipo, não necessariamente os mais raros, mas os que interessavam pra ele fazer as iscas dele. E daí ele voltou pra casa.
Tá.
Daí, beleza, e daí em casa, a história é que, tipo, ele chegou em casa, abriu lá um doc no Word, tá ligado? Tipo, roubo do museu.
Não, não pode ser.
Sim. E que daí ele começou a listar, tipo, ah, tudo que ele precisava fazer pra chegar lá e o que ele ia precisar levar, né? E daí no final, tipo, o que ele precisava era um cortador de arame, um cortador de vidro, uma mala, tipo, coisinhas assim, né? Uma lanterna.
Tá.
Uhum. Daí em 2009 ele pegou e foi, tá ligado?
Foi, pegou. Um doc no PC e uma ideia na cabeça.
Uma ideia na cabeça. E dali. E daí ele foi, tipo, numa noite... Conseguiu lá cortar o arame do muro do museu, pulou pra dentro. Daí, na hora de abrir a janela, ele tinha derrubado o cortador de vidro.
Ah.
Então, ele simplesmente quebrou. Foda-se, quebrou, já tô aqui, vou. Tá ligado? Quebrou. Uhum. Diz, tipo, tocou o alarme, mas ninguém veio. Daí, ele, ó, beleza. Né? Ninguém veio, ele entrou. Foi lá, pegou os pássaros, tá ligado? Tipo, cara, lotou a mala de pássaro, pegou, tipo, 50 exemplares de uma espécie.
Cara!
E tipo, ficou uma na gaveta, assim.
Não, peraí, ele não pegou as penas, ele pegou o bagulho mesmo, cadáver?
As aves mesmo, as aves.
Caralho!
Então, ele pegou as aves, pegou pena, pegou, tipo, às vezes só asa, né?
Entendi.
Pegou, sim, tipo, o que tinha de espécie, assim. Daí pegou, cara, é uns pássaros que tem uns nomes meio loucos, assim, mas, tipo, um dos que eu reconheço que ele pegou é, tipo, aquela ave do paraíso, tá ligado? Ave rei do paraíso, assim. Que é uma ave que... Eu acho que foi o Wallace que, quando ele encontrou...
Deixa eu ver isso aqui,
mano. Na Malásia, eu acho, da Malásia. Uhum. Tipo, ele olhou, assim, tipo, cara, isso aqui é uma prova de que nem tudo no mundo é feito pros homens.
Caralho!
Tipo, porque...
Usando essa ave de referência.
É, porque, tipo, eu sei que... no momento que outros homens verem esse pássaro vai ser extinto, tá ligado?
Porra?
Tá, é rei ave do paraíso?
Eu acho que é King Bird of Paradise.
King Size of the... A gente não dá valor, mas tinha muito valor esses passarinhos empalhados aí, resumindo.
Sim, 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 é. E daí também, tipo, você vai ver, é tudo uns pássaros exóticos, coloridos pra caralho, com umas penas que brilham no escuro, tá? Não, não tanto, mas... Né? Umas coelhas
passarinhos.
Tá, daí beleza, ele encheu a mala. Tipo, cara, ele calcula que ele ficou umas 3 horas dentro do museu.
3 horas?
Ninguém foi.
3 horas? Mas peraí, foi de madrugada isso? Foi
de madrugada, foi de madrugada. Ah. E, tipo, ninguém foi. Tipo, tipo, a, é,
alguém
tem,
perdeu o emprego.
Tem histórias que o guarda tava assistindo o jogo de futebol e não foi ver. Tem histórias que o alarme não tocou, então, tipo, não. Não tenho certeza desse ponto. Sim.
Tá. Há controvérsias.
Mas é, mas ele conseguiu fugir.
Uhum.
Só que, tipo, como ele não pegou espécimes. É, tipo, não pegou a gaveta do Darwin, tá ligado?
Uhum.
Que é o que seria. Que o museu acharia que um ladrão teria ido buscar.
Claro, porque teria mais valor.
Isso. O museu demorou muito pra detectar que tinha sido roubado alguma coisa.
Porra! Tá, nenhum museu se importava com os pássaros, resumindo.
É, não dava tanta importância pro Wallace quanto davam pro Darwin, né?
Um abraço pro Wallace de novo.
Coitado do Wallace. Daí, tipo, no final ele conseguiu roubar. Daí, dentro dessa comunidade online de pessoas que fazem essas iscas, tipo, todo mundo sabia que ele tinha roubado, tá ligado? Porque, tipo, ele, né, começou a vender os negócios e era um fórum, uma comunidade pequena.
E penas impossíveis antes de serem acessadas, do nada surgem. É,
tanto que um dos... O cara que meio que desencava essa história, assim, ele até escreveu um livro depois sobre, ele fala assim, cara, eu servi na guerra do Iraque, tá ligado? É. E daí um dia, tipo, me contaram essa história... E daí eu fui atrás, né? Daí eu fui numa feira, assim, que tava tendo com esses das iscas. Daí ele chega pra um cara e fala assim, ah, eu tô aqui pra investigar essa história do Bubu, né? E daí, tipo, o cara fala assim pra ele, cara, eu te aconselharia não ir atrás disso, tá ligado? Porque a gente é uma comunidade muito pequena e muito unida. É.
Que isso,
e você não,
mano,
quer mexer com a gente. E daí o cara só assim, tipo, mano,
caralho,
eu servi no Iraque, cara. Que merda é essa, tá ligado?
Você faz isca de porra, tá ligado?
Você é um... Ah, querendo ou não, né? Porra, você é um nerdola que tá fazendo artesanato aqui. E daí, tipo...
É o cara, tipo... É o equivalente aqui em Florianópolis, o cara chegar no curiódromo, né? Os caras cuidam do periquito, entendeu? Ó, nós somos uma comunidade aqui de galera que cria periquito, a gente é bem unido, entendeu? Caralho, mano, eu operei fuzis de assalto,
que
porra.
O que você vai fazer, né? Tá ligado?
O que você vai jogar o piste em mim?
Vai tacar um anzol na minha cara. Anedota do cara, assim, mas daí ele pega e começa a investigar, e daí ele vai atrás. Mas no fim das contas, assim, esse cara roubou cerca de $1 milhão em valor de penas de ave, assim, né?
Sim.
Que eles calculam que, tipo, vendendo pra essas pessoas que fazem essas coisas. Mas o valor histórico e científico do negócio é inestimável.
É inestimável,
né?
Imagina.
É o Darwin 2.
É.
Né? O runner-up do evolucionismo.
O segundo lugar, que ninguém lembra. Mas, e daí, tipo, no final, tudo bem, ele foi pego. Só pra fechar a história, assim, pra mostrar como o cara era meio psicopata também, tá ligado?
O cara da Zisca?
Isso, isso.
Não, eu já sabia que ele tinha problema desde que começou a contar os hobbies
Mas, tipo, ele foi pego. E no julgamento, assim, eles estimado é que iam dar uns 10 anos de cadeia pra ele, fora as multas, tudo que ele tinha que pagar, devolver as aves. Só que daí ele alegou que ele tinha Asperger's.
Why are there hamburgers in your underwear? Are you serious? How could there be... Oh my God! You're saying I have Asperger's?
Daí dentro do julgamento teve uma análise lá dos psicólogos. Daí o juiz já sabia que não ia conseguir deixar esse cara preso. Daí eles botaram com uma pena de um ano, que também não foi...
Nem
não
ela foi.
Pra frente, E daí o cara ficou livre, assim, tá ligado? E daí o cara...
Mas ele tinha mesmo, então, diagnosticado o problema?
Então...
Ah, não, cara... Diogo, não dá esse sorrisinho pra mim.
Daí esse cara que tava investigando, tipo, conseguiu entrevistar ele, tá ligado? Uhum. Falou e tal. E daí em algum momento ele fala assim, cara, tipo, você não tem nenhuma característica de Asperger's, tá ligado?
Uhum.
Mas você alegou isso aqui e tal. Daí o cara, tipo, dá uma risada na cara dele e fala assim, na hora da análise lá dos psicólogos, eu fiz que eu tinha que mostrar pra eles pra dizer que eu tenho. Cara, daí o fim da história é que, tipo, alguma coisa foi devolvida, tipo, acho que um terço da coleção que ele roubou foi devolvido, uma outra parte com certeza foi vendida e uma outra parte que, tipo...
Virou isca.
A parte que foi vendida virou isca, com certeza.
Sim.
Daí tem uma parte que, tipo, meio que não acharam, não sabe do fim do negócio, sim. Daí, tipo, tem toda uma investigação se é um amigo dele que tava vendendo.
Ele deram uma olhada no doc dele. Às vezes tá lá.
Pra história natural é uma perda muito grande, sim. Tipo, é inestimável. Sim. Essa é a minha história.
Caralho, mano.
E hoje ele toca flautinha
de ouro.
Não, e hoje ele é flautista, tipo, ele usa um outro nome já, tá ligado? E ele é flautista...
E ele comprou a flauta de ouro ou não?
Não sei, não sei dizer.
A Diogo...
Deve ter comprado, né, cara? Deve ter comprado.
Eu espero que ele tenha comprado, porra. Eu já falei, por que ele não roubou uma flauta de ouro, mano?
Tá. Então, olha só. Vocês sabiam que a Mona Lisa já foi roubada?
Sim, sim.
Vocês sabiam quando foi isso?
Há muito tempo atrás.
Muito velho.
Tá, e vocês sabem da história?
Não.
1911, Vicenzo Peruso. Perugia. Olha só, cara. É um nacionalista italiano, 1911, cara, tá? Uhum. Que o bicho tava puto. Ele falou assim, cara, não é possível. A gente tem que devolver a Mona Lisa pros museus italianos, né, cara?
Sim.
Não dá pra gente deixar na mão dos franceses que o Napoleão Bonaparte roubou e tudo mais, né? Só que o Bonaparte não pôs porra nenhuma, tá ligado? Leonardo da Vinci deu o quadro pra Francisco I da França, tá ligado? 300 anos antes. Não foi roubado, tá ligado? Só que o cara tinha isso naquela época, o bicho não tinha, sei lá, né, internet pra procurar as paradas. Caiu na
fake news.
E o bicho tinha isso na cabeça que caiu na fake news que foi roubado. Ele, cara, tem que roubar essa porra, mano. 1911, cara. O que que ele fez, cara? Ele pegou, num dia fatídico, 7 horas da manhã, ele entrou no museu pela porta da frente, pela porta de funcionários, vestido igual aos funcionários, que era o equivalente a um jaleco branco, assim, uma bata, tá ligado?
Sim.
Todos os funcionários estavam assim. Ele entrou com eles às 7 da manhã, ficou na frente do salão... Salão Rosso? Salão, tem o nome do salão, que é o salão onde fica a Mona Lisa. Não era tão frequentado na época como é hoje. Ele esperou todo mundo desvaziar, não tinha ninguém.
É que naquela época não dava pra fazer selfie na frente da Mona Lisa, então menos gente tava interessada em ir até lá. Porque eu vejo muita imagem de, tipo, as pessoas aglomerando pra ver a Mona Lisa. Aí quando o cara chega na vez dele, ele vira de costas pra ela, abre a câmera frontal e faz uma selfie. Eu não consigo
aturar. Você chegou na frente do negócio moderno. Pra olhar
pra ver de costas. Pra virar de costas. E fazer uma foto cagada da câmera frontal. Mas beleza, naquela época não tinha selfies, então tinha pouca fila.
Não tinha nada, não tinha câmera de segurança, não tinha segurança, tinha porra nenhuma. Tá. O cara entrou no salão, olhou, esperou esvaziar, ele simplesmente pegou a pintura, tirou o jaleco, botou o jaleco em volta da pintura, botou embaixo do braço,
e foi saiu
uma escada de serviço, saiu daquela região do salão, depois saiu pela mesma porta que entrou com ela embaixo do braço, em volta no jaleco. Detalhe. A Mona Lisa, ela tem 53 centímetros da maior dimensão dele. O cara tem 1,60, tá ligado? Ele era baixinho, ele foi caminhando e ninguém desconfiou de nada.
Ele veio raspando a Mona Lisa no chão, tá ligado?
O quadro todo nicado.
Ele não é mais um retângulo perfeito, ele tem um canto.
Daí o cara chegou, olha só, isso 1911. Daí ele... escondeu a Mona Lisa num prédio, num apartamento que ele tinha em Paris, tá ligado? 2 anos. Daí ele... porra, não. Tem que devolver pra galera, tem que devolver pros italianos, pá. Daí ele levou pra Itália, pra um apartamento que ele tinha em Florença. Daí ele chegou, aproximou de um cara que era diretor do museu lá, esqueci o nome do museu, e falou assim, ó, seguinte, cara, eu tenho a Mona Lisa aqui, vão devolver pro nosso museu, porque isso aqui é nossa cultura e tal, não sei o que. Deu o cara... tá ligado? E deixou o cara falar, né? Só que ele queria uma recompensa... por ter trazido de volta a Mona Lisa, né? Deu os caras... Não, peraí. Traz primeiro a Mona Lisa aqui, a gente vai ver, né? Ele trouxe a Mona Lisa, os caras fizeram a autenticação, né? Daí pegaram o quadro, esconderam pra dentro do museu e chamaram a polícia.
Óbvio.
Daí o cara achou que tava fazendo um puta serviço, assim, devolvendo o quadro. Daí ele foi preso. Pronto, é isso. E devolveram o quadro, né?
Caralho, mano. Meu Deus.
1903, daí voltou lá pro Louvre. O que é um cara com... Como que é? Um idiota bem motivado.
Exatamente. Primeiro que o erro dele foi acordar às 7 da manhã. Já viu que ele ia fazer cagada, mano? Acordou cedo motivado, mano. Ele tomou o banho gelado às 5 da manhã e disse, vou recuperar um tesouro italiano aqui.
É um idiota motivado, mas é um idiota competente. Tá ligado? Porra.
Não, os franceses que eram muito incompetentes, né, cara?
Eu acho que realmente a incompetência é mais na ponta da segurança. Então, falando de incompetências, então vou trazer o caso do Isabella Stewart Garden Museum, ou como o Marco fez bullying, porque a primeira coisa quando você busca de roubo de museu, realmente aí você pula no topo, porque ele é o maior roubo que já teve. Porque hoje se estima que passou de $500 milhões o valor das obras roubadas. São $500 milhões. A última estimativa que eu vi foi de 2015 e tava avaliando as obras em $600 milhões. Mano, é mais de $500 milhões. É muita grana. Mas vamos lá. Esse rolê aconteceu no dia 18 de março de 1990. Era uma noite de São Patrício. Isso aconteceu em Boston, né? Esse museu ficava lá no Boston.
Lá no Boston.
Ficava em Boston. Cara, o roubo é extremamente estúpido também. Funciona assim. Esse museu da Isabella Stewart, ela era uma colecionadora de obras de arte. E ela tinha, tipo, um casarão onde ela expunha essas obras dela que ela foi acumulando com o tempo. Ela tinha, tipo, Vermeer, Rembrandt... Esse cara eu conheço tudo porque é codinome de chip da AMD. A AMD... no mundo da tecnologia, o pessoal gosta de codinomes e tem um padrão, né? A AMD escolheu homenagear artistas, pintores em seus codinomes. Então tem Renoir, Rembrandt, Vermeer, dependendo da geração de processador, né? Então, tinha Vermeer, Rembrandt, Monet, uns nomes famosão, assim, né? Desse, uhum. Nesse museu. Na madrugada de São Patrício, tava dois caras fazendo a guarda. Um ficava na mesa e outro fica rodando pelo museu e fazendo aquelas marcaçãozinhas de, tipo, passei pelo lugar de tempos em tempos.
Tagzinha?
É, tipo, uma tagzinha pra marcar que ele tava avançando pelo museu pra registrar a movimentação dele enquanto...
Tá, peraí, ela tinha um museu grande, assim, com gente...
Assim, o lugar não é tão grande, mas é que a coleção dela é muito cara. Beleza, o cara fazendo a ronda e o outro na porta. Só que disparou o alarme de incêndio, que eles foram verificar e não tinha incêndio. Deu um tempo, chegou a polícia. Ah, e o cara do desk ali... abriu pra entrar os dois guardas, os dois policiais. O outro cara que tava fazendo a ronda foi chegando e vendo os dois policiais abordando o cara da mesa de recepção ali, né? O cara que tava na entrada. Quando ele tava se aproximando, os dois policiais estavam prendendo ele. Aí disse, vixe, deu treta ali, né? Ele inicialmente... Eles não acharam estranho os policiais virem porque disparou um alarme, tá ligado? Estavam prendendo ele. Ele parou, ele tá em problema. Ele foi se aproximar, mas, tipo, mantendo a distância, até pra não atrapalhar os policiais, né? Aí um dos policiais abordou ele também. E aí começou a algemar ele também. Aí ele, caramba, mano, o que que tá rolando aqui? Ele disse que quando colocaram ele no chão e ele começou a sentir uma fita crepe sendo enrolada em torno do rosto dele, de repente, caralho, mano, é óbvio. Eles não são policiais. Eles não são policiais. E esse guarda, ele diz, inclusive, que eles eram extremamente educados, assim. Eles tratavam, não, faz tudo aí que a gente disser, que não vai dar problema nenhum. Eles pegaram os dois guardas e levaram pro piso inferior e trancaram eles numa, tipo, cano de metal. E trancaram também com algemas. Só que diz que até o cara fez várias vezes porque ele tentou encaixar pra ficar confortável. Então, tipo, o cara é mó educado com os dois, dizendo que não, fica tranquilo e tal. Se você fizer tudo que a gente disser, não vai te acontecer nada. Mas ele, ainda assim, apavorado, com fita crepe no rosto, ele não enxergava, né? Enrolou com fita, não conseguia. Só tinha o nariz pra fora, tá ligado? Eles ficaram, ao total, 81 minutos andando pelo museu. Isso é totalmente fora de cor. É claro que o Diogo acabou de apresentar outro caso de... ficando um tempão fazendo, né? Sim, mas o normal em um assalto de museu é ficar em torno de 3 minutos a ação ao todo. Normalmente é super rápido. Um assalto ao museu normalmente é uma operação super ágil. Não, eles ficaram 81 minutos e devido a um conjunto de sensores, tem um vídeo que depois eu vou pôr lá no post, que eles conseguem recriar minuto a minuto o avanço deles pelas salas e o que está sendo tirado. Então, uma das coisas que chama atenção é a escolha deles é meio estranha, porque eles não foram necessariamente nas coisas mais caras. Sim. Apesar do Vermeer ser muito valioso, né? Uma obra do Vermeer sozinho valia 200 milhões de dólares. Era mais caro. Mas tinha outras obras que teriam valido mais a pena. Mas eles tiveram um padrão bem específico de roubo. Então, eles ficaram 81 minutos, muito tempo, com muita tranquilidade. Ele disse tanto que, em parte desses 81 minutos, quase metade do tempo eles não estavam roubando coisas. Eles estavam circulando e não roubavam, tá ligado? Tipo, imagina, foram 13 obras, você não leva uma hora e meia. E, tipo, esse podcast dura menos do que o roubo dos caras, tá ligado?
Estavam apreciando as obras, pô.
Não, é de duvidar que eles paravam e ficavam olhando os quadros, tá ligado?
Já que eu entrei aqui, eu vou dar uma olhada, então, né?
Aí, vários dos roubos, os quadros não foram tirados às pressas. Tinha vários que foram desparafusados pacientemente, parafuso a parafuso. Não foi tirado no método mais rápido. Teve alguns que foram cortados, inclusive o museu até hoje tem... molduras expostas.
Caramba.
Com os cortes, para as pessoas olharem, aqui tava esse quadro e nunca foi recuperado, tá ligado? Que já dando spoiler, nunca foi recuperado nenhuma das obras. Nunca acharam. Já vou chegar na conclusão das investigações e tal. Mas, resumindo, como é que foi, o que que viabilizou esse roubo? Os dois guardas tinham 23 e 25 anos. Isso já começa a te dar uma ideia do grau de profissionalismo. Os dois eram músicos. Um deles, pra você ter uma ideia... se chapou de cogumelo uma vez e trouxe os amigos pro museu. Eles ficaram chapados no cogumelo olhando as obras, tá ligado? Esse era o nível de segurança. E um deles disse, inclusive, que ele, na verdade, queria ser músico e trabalhava isso como meio período. E que ele tinha inicialmente recebido o treinamento pra trabalhar durante o dia. Ele disse que essencialmente me treinaram pra dizer pras pessoas ficarem longe dos quadros. Esse é o meu treinamento, tá ligado? E depois trocaram pro turno da noite. Se você pega o cara que é líder da vigilância, ele vai dizer, não, receberam treinamento e jiu-jitsu, tudo, sabe tudo. Não, tipo, os protocolos eram tão quebrados que um deles chegou a ser suspeito porque ele, na noite do crime, abriu e fechou a porta externa. Ele abre e fecha. E aí os investigadores pensaram, isso aí é um sinal. Porque, assim, normalmente roubo de museu é trabalho interno, quase sempre. Então eles pensaram, pô, por que você abriu e fechou a porta? Tá ligado? Você tá sinalizando pra alguém lá fora? Não. Era uma coisa que eu fazia toda noite. Eu testava a porta externa e trancava pra ver se o alarme tava funcionando e se ela tava trancada. Aí o líder da vigilância lá do lugar disse, não, isso não é protocolo. Ele faz isso, mas não é protocolo. Aí eles foram voltar na noite anterior, nas gravações, pra ver se ele realmente fazia isso toda noite. Ou se era algo atípico. Ele fez na noite anterior, ele abriu a porta. E ele deu acesso pra uma pessoa, que era o líder da vigilância. O chefe dele, o mesmo cara que tava reclamando de treinamento, ele abriu a porta pra ele entrar. Ou seja, ele não segue os protocolos de segurança, sendo que, assim, o treinamento em teoria é, ninguém entra.
Sim, sim, sim.
Passou da hora do museu, se a polícia bate, você não dá acesso pra polícia. O protocolo é, se é o chefe da vigilância, você não dá acesso ao chefe da vigilância. Por quê? Porque essa pessoa pode estar sendo sequestrada. Então, por exemplo, chegar, é o teu chefe, é o cara líder da vigilância, vou deixar ele entrar. Quando ele entra, tem outro cara armado.
Sim, sim, sim.
Tá sequestrando ele, na verdade. Então, o protocolo é, ninguém entra. Obviamente, não apenas gente chapada de cogumelo entrava. O chefe da vigilância não seguia também o protocolo, como os caras pediam pizza, tá ligado? Chegava, teve vídeo dos caras entrando com pizza dentro do museu, entendeu? Então, tipo, os protocolos não eram seguidos, né, de forma nenhuma. Então, e outra, o momento, provavelmente alguém estudou o local, porque ele sabia que tinha a parte inferior pra trancar eles nos canos, se conhecia, e também sabia que a partir do momento que o cara da mesa saísse pra abrir a porta, se ele não conseguisse voltar pra mesa, a única forma de defender o museu de um ataque externo e pedir ajuda era um botão do pânico na mesa em que o cara levantou e não tinha mais acesso porque tava na porta. Então, a partir do momento que o guarda foi lá, abriu a porta e os policiais algemaram ele, acabou qualquer chance de impedir o assalto. Então, eles ficaram 81 minutos revirando o lugar.
E ninguém sabia, né?
Porque eles sabiam que não ia acontecer nada. É. Tanto que depois eles foram encontrar os guardas no outro dia, eles demoraram pra achar porque eles estavam morrendo de medo que se eles gritassem por ajuda, iam lá descer e matar eles, tá ligado? É aquela, né? Estão sendo educados, estão dizendo, mas tem que cooperar. Pra não falar, mano, se eles dessem lá e der de bala, porque eles viram, né? Ainda por cima tem a questão que os guardas, os dois vigias, viram os dois assaltantes. Então tem um deles que nunca mais usou o nome real dele porque ele tem medo que um dia eles vão vir buscar ele.
Imagina o medo.
Porque aí veio a conclusão de onde estão os quadros. Não sabe até hoje. A polícia mesmo de Boston diz que já pegou um esquema que envolve a máfia de Boston e uma autoelétrica que tinha vários criminosos lá. Eles têm praticamente certeza que foram caras de lá que moveram pra Filadélfia e de lá eles sabem quem foi que receptou. É aí que vem o ponto que fez essa... Apesar de ser muito dinheiro, eles nunca resolveram. Eles não têm eles não têm quase nada material. Porque, por exemplo, fizeram lá, procuraram DNA, aí só acharam uma véia polonesa nas amostras de DNA. Acharam coisas inconclusivas, é muita gente, é muito DNA, não dá pra aproveitar o material. Eles não têm nada, exceto essas gravações e os alarmes indicando onde eram as salas que as pessoas estavam, eles não têm nada material, é sempre versão. Esse disse isso, que esse disse isso, esse que disse isso. Eles têm quase certeza que quem é o receptador e que provavelmente foi adiante. Mas é que nem um podcast muito bom pra vocês verem esse caso é o Last Scene, também em inglês, da BBC. Os jornalistas questionando. Não, a polícia de Boston diz que resolveu o caso. Já sabe quem roubou. Mas a gente não tem os quadros, então que diferença faz, entendeu? Então até hoje esses quadros não foram encontrados. Eles já subiram de 5 milhões para 10 milhões a recompensa para quem der informações sobre isso. E eles não conseguem. Eles já derrubaram mafiosos. Fizeram todo um esquema pra pegar eles fazendo outro crime, pra, ao serem presos, eles terem a opção de dar informação de onde estão os quadros pra sair da cadeia. E nem assim eles conseguem descobrir quem que foi que moveu e pra onde tá. E um dos poucos que talvez poderia ter, que tem indícios de que ele passou o quadro por ele, morreu. Mataram, quer dizer, né? Foi homicidado lá. Quem confirma é o irmão dele, que diz que... O irmão dele foi depor dizer, não, meu irmão não tem nada a ver com os quadros. Chegou lá, mostraram pra eles a imagem dos quadros. Ele disse, filho da puta. Reconheceu um dos quadros na casa que tinha visto na casa do irmão dele. E aí, tá aí. Ninguém sabe onde estão esses quadros.
Tá na parede de algum magnata desses aí, né? Galera que compra arte pelo...
Não. Então, olha só. Duas coisas. Uma, não sei se vocês estão ligados que a máfia de Boston é tipo Joinville. É muito famosa por assalto a banco e a roubo de alto valor, assim. A segunda coisa, muitas dessas pinturas elas têm seguro, tá ligado? Então assim, ó, uma coisa que eu tinha visto num seriado, até ali de outro lugar, é que assim, ó, esses roubos geralmente eles são encomendados. O magnata, ele tem uma coleção, tá faltando tal e tal e tal. Então eles vão lá e falam assim, ó, eu quero esse, esse e esse. Então, e também eles já sabem se tem seguro, se não tem seguro, né? Vai ficar rastreado, se o cara tem um monte... Existe um ato internacional de peças roubadas e não sei o que, que tu é obrigado a devolver. Enfim, tem um monte de legislação que diz que se for achado, se tem que devolver o negócio, tá ligado? Então, esses roubos são encomendados, até justifica por que eles entraram no museu e, de certo, ficaram procurando essas peças, né? E não foram pegando tudo que vinha. Exatamente, já tinha... Então, foi um negócio encomendado. E esses caras, eles não expõem justamente por causa desse ato. Qualquer pessoa que... Isso aí tá guardado num cofre lá, deve estar na Suíça, tá ligado? É um valor estimado lá e etc, né? E esses caras não expõem essas obras. Eles não expõem, não expõem.
Nem pra dizer assim, não, isso aqui é uma réplica.
Então, não corre existe risco, um mercado assim. De réplica muito forte. Existem os caras que eles são peritos em fazer réplica, tá ligado? Daí os caras expõem como réplica, tudo bem. Só que mesmo assim é um risco...
Não, mas eu digo assim, ah, tipo, eu tenho aqui essa obra, eu sei que ela é roubada, eu sei. Mas eu botei na minha parede e eu falo pras pessoas que é uma réplica, mas tá ligado? Risco... Só que, tipo, eu tenho esse orgulho de ter
Eu dou a risadinha interna toda vez que eu digo a minha réplica.
Pois é, pode ter, pode sim, pode sim. Mas é um risco muito grande, tá ligado?
Galera, nosso minigame, muito importante porque eu e o Marco ainda estamos disputando essa temporada e o Diogo vem participando, né? Então, mas joga ainda, Diogo. É importante pela cumprir tabela, é considerado honroso isso.
Beleza.
Mas vamos lá, eu tenho um desafio pra vocês. 3, porém 1 é falso. Na verdade, 3, porém 1 é inútil, seria o meu caso aqui. Você fez uma trilha em Floripa e se perdeu. Também não levou uma bússola, não levou nada de geolocalização e se perdeu porque você é um tanso. E agora escureceu, ou seja, aquele truque de onde o sol nasce e onde o sol se põe, você não cuidou isso também. Então vocês não podem usar a referência clássica, né? Que acho que é, você põe a mão direita onde nasce o sol e a esquerda onde ele se põe, se eu não me engano, o norte está à sua frente e o sul está às suas costas. Isso. Então você faz os 4 pontos cardinais. Cardeais. Qual que é padre e qual que é direção?
Cardeal é padre.
Cardeal é padre. É
padre. Tá, beleza. Cardeal, cardenais, então. É um cardeal.
Pontos cardeais. Saori, corta essa vergonha aí.
Não, pode deixar isso aí que é pra isso que a gente fez o podcast. Pra passar vergonha. Pontos cardeais ainda,
né? Cardenal ou cardeal, cara?
Cardenal.
Tá, mas resumindo, você não pode fazer esse rolê aí. Eu vou dar 3 formas de você ter indícios das direções pra onde você vai.
Tá.
Porém, uma dessas... Todas elas são imprecisas,
tá.
Porém uma chega ao nível de ser inútil. Eu quero que vocês descubram qual que é o truque inútil.
Tá, eu já sei uma verdadeira porque eu sou índio. Toma.
Tá, então vamos lá.
Dale.
Ou depois tu fala essa porque talvez não esteja aqui, né? Tá, eu achei várias, mas eu escolhi 3.
Tá, vai.
Opção número 1. Você pode olhar as estrelas. Você tem referências como, por exemplo, a estrela polar norte e vai te indicar o norte. Clássico de localização, né? Olhar pras estrelas. Número 2. Você vê... umas casas de vilarejos à distância e algumas delas têm as antenas parabólicas, ou que nem um amigo meu dizia, as antenas diabólicas lá. Elas estão direcionadas para uma certa direção e para onde elas estão apontando é o norte, provavelmente.
Tá.
Última opção, musgo.
Essa aí que eu sei.
Essa você sabe, beleza.
Árvore. Essa eu
então,
sei.
Você deu uma informação pro Diogo, ainda bem que ele nem tá disputando, então, mas beleza. Musgo tende a crescer em árvores do lado oposto onde tem o sol, por causa da incidência do sol. Ou seja, você tem um indício do musgo. É claro que você tem que levar em consideração que às vezes é uma região que não bate sol direito, mas em geral, se você olhar, vai ver um padrão em que o musgo vai evitar a incidência de sol. E ao evitar a incidência de sol, você sabe a posição do sol e tem uma indicação de o que é norte e o que é sul, baseado em onde o musgo está se acumulando mais nos troncos das árvores, como o nosso índio ali já sabia. Uma delas é... Todas são imprecisas, mas uma é especialmente inútil. Então, senhores, as opções número 1, usar as estrelas. Opção número 2, ver onde as pessoas colocaram suas antenas parabólicas. Opção número 3, onde o musgo cresce nos árvores. Qual que é a pior forma?
Ó.
Tá, peraí.
Tá?
Tá,
O Marco,
você tem que considerar, tipo, toda a sua história. A gente tá em Floripa.
A gente tá em Floripa.
O cara que se perdeu sabe que ele tá em Floripa.
Sim, ele sabe.
Tá. A gente tá em Floripa.
Florianópolis,
Eu já sei a minha.
Peraí... Eu vou errar, né? O que, que eu tô pensando?
mas faz o favor de errar pra me dar esse ponto.
É, eu tô pensando, peraí.
Cara, se for do musgo, eu rasgo minha carteirinha da Funai, mano.
Tá, eu vou na...
Na... Beleza. Senhor Marco escolheu a opção número 2. Você está olhando... Você acha que olhar as antenas de satélite não indica o norte?
Não indica o norte.
O Diogo diz que... As
você não vai conseguir ver estrela, porra.
A opção número 1, estrelas, você não pode se basear pela posição das estrelas. Então, nós temos um ponto pro Diogo e um ponto pra mim. O musgo você tava certo, Marcão. Mas vamos lá. As antenas parabólicas, normalmente, você precisa saber a direção, você precisa saber em qual hemisfério você tá. Porque elas vão apontar pra satélites que normalmente vão estar na linha do Equador. Ou seja, como a gente tá pro sul, as nossas antenas vão apontar pro norte. Então, normalmente, o sinal vai ser melhor se elas virarem para o norte. Então, as antenas te dão uma indicação. Se você vê mais de uma, a direção que elas estão apontando provavelmente é o norte. Uhum. Então, essa é uma informação útil. Por que as estrelas são inúteis, apesar de a gente ouvir falar tanto da estrela polar norte?
As estrelas... a gente não consegue ver, né? A polar norte.
É, essa era a parte importante.
Porque a gente está no hemisfério sul.
Não, mas
que a gente vê ela.
A gente usa o cruzeiro sul, né? A gente usa outras estrelas pra se localizar.
Mas aí que tá o ponto. É que ela é a pior de todas, porque...
Ah, tá. É a pior?
Isso, porque, por isso que eu disse. Tá. Todas elas são de algum grau de imprecisão.
Entendi.
Cruzeiro do Sul, porra, não é?
Rochava também.
Não, mas aí que tá. A maior parte das estrelas...
Eu pensei mais pela poluição luminosa, tá ligado?
Não, não.
Você, tipo, olhar e... Tá, cadê as estrelas?
Cara, mas peraí.
Olha só. A maior parte das estrelas não é estável no céu. Elas têm mudanças de posição dependendo da época do ano.
Sim,
então, a Polar Norte... É uma das raras estrelas que, por causa da posição em relação à Terra, ela parece estática no céu. E é por isso que ela é tão referência de quem quer se localizar.
Uhum.
Só que tem um problema. Ela é visível e dá a impressão que ela tá fixa na direção norte.
Uhum.
O que faz ela ser visível só do norte,
sim,
hemisfério norte. Então, como a gente tem muito essa coisa de... Principalmente por causa da nossa cultura muito... nossa história é muito, diria, ocidentalizada, europeia, digamos assim. A gente acha que... é referência à Estrela Polar Norte, mas ela só é referência para navegação no Hemisfério Norte.
Sim.
No Hemisfério Sul, ela não é uma boa referência.
Sim.
E as outras estrelas, em geral, a Estrela Polar Norte é uma exceção. A maior parte das estrelas, elas variam de posição ao longo do tempo. Então, elas não são um referencial tão útil assim.
Uhum.
Elas acabam... E como a gente não tem a Polar Norte, o resto das estrelas não vão nos dar uma referência tão clara.
Tá. Sabe por que eu votei nessa merda aí? Porque eu vi uns caras, velho, tentando botar aquela antena do Starlink.
Tá,
Tipo, tu tem que botar ela voltada pra um satélite específico,
sim,
né? Que tá posicionado no espaço, tá ligado?
Sim, geoestacionário e tal.
Só que ninguém chega assim, vamos começar pelo norte. Não, é sempre um fuzuê assim, é pra cá, não, mas o satélite tá pra cá, não, checa o sinal que deu aqui, não deu, então vira um pouquinho. O cara não vira um pouquinho, tipo assim, tá no norte, vou virar um pouquinho, não, agora deu sinal. Não, o cara, tipo, pum. Então me deu a entender que...
O cara girando com a
antena. Pois é, porque assim, eu sei que já é uma coisa que o pessoal está se preocupando, a ocupação da órbita em termos do Equador, né? Que é onde tem a maior translação e etc, o escambau lá, a ponto de que tá de uma hora ficar sobrecarregado.
Sim.
Não me pareceu que eles colocam um satélite só nessa posição aí, devem botar também no hemisfério sul, hemisfério... Né?
Isso,
Então, a diferença... tem antenas que estão viradas para cá, tem antenas que estão viradas para lá, tem antenas viradas para lá,
sacou? Mas é que é a diferença do Starlink versus um sinal de TV, ou sinal da antena parabólica, porque as parabólicas estão realmente, em geral, os satélites que elas conversam estão na
mais
região
antigão,
do Equador.
Sim.
É um outro sistema. A Starlink, justamente porque ela é muito mais crítica de largura de banda e latência... Eles estão espalhando ao longo de todo mundo.
Isso.
Então, vai ter... Inclusive, a gente instalou lá no Adrena, né? A gente instalou, a gente testou Starlink. A gente testou, tem vídeo do mundo conectado que instalou. Eu só peguei instalado, só peguei o track funcionando. Mas se você colocar, tem... Puta, eu esqueci o nome do site. Mas você consegue enxergar onde estão cada satélite dos Starlinks.
Ah.
E isso determina as áreas de cobertura, inclusive. Porque não tá, o Brasil todo não está coberto.
Sim,
justamente porque eles têm satélites que estão buscando aqui trabalhar na nossa região. Então, é um pouco diferente.
Entendi.
O Starlink funciona diferente de uma antena parabólica. E agora eu fiquei na dúvida se o Cruzeiro do Sul é estático no céu. Mas
não,
acho que
ele não é estático. Mas é. Uma vez me explicaram assim: tipo, você vê a cruz.
Uhum.
E daí você vê a perna, não lembro qual perna dele, eu acho que é a mais longa. Ela tá sempre apontando pro sul. Então, tipo, ele tá girando assim no céu.
Ah,
mas ele
então
tá sempre
ele
apontando pro sul.
Uhum.
É o que tinham explicado, tá ligado? Não tenho certeza se é.
Tá, então daí tá.
E realmente funciona.
Sim.
Né? Eu acho que sim, porque, porra, os caras usavam.
Sim.
Ah, então acho que o Marco pode questionar. Mas não importa, eu já peguei o ponto. Depois você. Não, a gente se vê lá na terceira instância.
Ouvintes aí, me ajuda a entrar com recurso. Eu ganhei ponto, né, porra?
Pois
ganhei
é. Ponto, mano. É, por um milagre, fez um ponto.
Ó, quem quiser entrar com recurso comigo aí, ó.
Te vejo na terceira instância.
Eu acho que a gente tem que cancelar toda
a temporada.
Todos os pontos do Diego. Só por causa disso.
É, a teoria da fruta podre, como é que é? Da maçã podre, pô.
Não, exatamente. Tá
comprometido, cara. Acabou.
Senhores, hora da nossa leitura semanal de comentários. Hoje vai ser curtinho, vocês não estavam lá muito ativos, seja nas redes sociais, seja no YouTube, seja por onde vocês fazem contato com a gente, mas tem algumas coisinhas importantes pra gente comentar. Então a primeira delas é que começamos então o nosso programa de membros no YouTube e já temos um total de 4 membros por lá. Então quero mandar um abraço primeiro ao Welber, nosso primeiro membro no canal do YouTube, e também pra galera que entrou, como seu Igor Henrique, o Mutão e o The Dishonored Inc. Inclusive, agradecer que o Igor Henrique e o Mutão, se eu não me engano, os dois são também apoiadores lá no Apoia-se e também estão sendo apoiadores aqui, mesmo caso aí também do Elber. Então, brigadão pra essa galera aí que tem nos apoiado e agora em dose dupla. Pra quem quiser ser apoiador no YouTube, a vantagem é que eu já coloquei lá os episódios de Sabonete Napolitano. A galera do Apoia-se também tem acesso a eles, mas se vocês acharem mais prático, agora via YouTube você é membro e automaticamente ele desbloqueia esses episódios adicionais. E falando no Mutão, inclusive ele deixou um comentário, ele disse: ansioso pelo próximo Sabonete Napolitano. Em breve eles estão vindo, então nós temos ainda mais 2 episódios, esse e o último, né, o número 40 vai ser o que fecha essa temporada. Depois deles eu vou trabalhar em cima dos materiais aí que nós temos acumulado, e eu já posso garantir que pelo que eu separei aqui a gente já tem 2 de pelo menos uns quase 50 minutos de duração, e ainda vai ter mais um, o terceiro eu ainda tô tendo que ver o quanto que vai sobrar de material pra ele, mas eu tô chutando que ele vai também ter pelo menos uma meia hora de duração. Então é fácil, galera, a gente já tá indo pra mais de 2 horas de conteúdo extra pros nossos apoiadores ou nossos membros no YouTube. Assim que terminar essa temporada, a gente vai publicar esses episódios, além dos 4 episódios que já estão disponíveis. Nós já temos 4 das temporadas anteriores disponível pra vocês. O Theo jogando marcou ali aos 25 minutos e 04 segundos. Espetáculo, só o trabalho de vocês, senhores. Então, brigadão aí, Theo. A beleza está nos seus olhos, ou sei lá, nos seus ouvidos, porque isso é um podcast. O Doritossauro disse:
eu tenho certeza que a velhinha era uma criminosa real e meteu essa aí pra não ser presa. Big brain total.
Se foi, realmente a velhinha polonesa é genial. Quem não viu ainda o episódio 38, realmente, se esse era o plano dela desde o começo, ela foi longe, hein? E o Henrique Plays disse:
torresmo não é desculpa pra não gravar um episódio, é prioridade.
Então, o dia do torresmo quase realmente acabou com as nossas gravações. A gente ia gravar 2 episódios depois. O Marco ficou incomunicável por mais ou menos umas 2 horas. Ele aparentemente capotou, dormiu. Eu sei que eu suei aquele torresmo. Aquele realmente foi um dia de erros culinários, aquele dia também estava especialmente quente, então não combine dias quentes com consumo de cerveja e torresmo. Meu fígado derreteu e tá, deu pena dele nesse dia, mas felizmente todos nós conseguimos até o fim do dia ter se recuperado desse torresmo na metade do dia, e bom, tanto que o episódio tá aí para vocês ouvirem. E por fim, lá no site, lembrando que o vcnprecisapodcast.com, a gente coloca os nossos posts, coloca todos os conteúdos adicionais para quem quiser ver mais sobre os assuntos que a gente discutiu. E também tem, volta e meia, uma enquete esperando por vocês lá para cada post. E eu larguei lá a enquete de onde as pessoas perguntando, onde vocês preferem o bloco de leitura de comentários. E foi a enquete nossa com mais participação até o momento, teve 47 votos ao total, legal a participação da galera. E massivamente o pessoal votou que ele continue onde ele está. O pessoal prefere que a leitura de cartas, comentários, e-mails e seja lá o que for, sinais de fumaça que vocês mandaram pra gente, continue sendo no último bloco do podcast. Se vocês tivessem votado em outra parte do podcast, eu não ia mexer. Pra ser sincero, eu não gosto dessa leitura de comentários abrindo o programa ou mesmo na metade dele. Eu acho que esse é um espaço que não sei se todo mundo curte, eu acho que é o menos interessante do podcast pra muita gente. Então eu realmente acho que ele deve ficar pro final em todos os programas que eu escuto. Galera que põe no começo tá errado. Resumindo. E segundo a enquete, o pessoal votou que realmente tá bom aqui onde ele está. Bom, galera, com isso a gente encerra aí a nossa leitura rapidinho de comentários. Vocês não estavam tão animados nas caixas de comentários dos sites do YouTube, também no nosso site, ou mesmo aí gritando com a gente pelo Instagram ou pelo Twitter. E vejo vocês aí na próxima semana. Lembrando, o próximo é o último. Quer dizer, é o último que vai estar no feed para todo mundo, mas se você quiser se tornar apoiador desse podcast e ajudar a gente a produzir a próxima temporada, que inclusive já está começando aí no forno, a gente já está discutindo algumas ideias e novos mudanças, talvez, tentar umas coisinhas diferentes. Então, enquanto a gente tá preparando essa temporada, pra galera que é apoiadora, ainda vai ter mais 2 episódios. Vocês não vão ficar no vácuo, vai ter ainda bastante material e, confesso, tem alguns trechos muito maneiros nessas partes. Então, agradeço a todo mundo que conseguir apoiar o podcast, seja pelo Apoia-se, seja pelo agora se tornando membro do YouTube, ou também mandando um pix direto aí pro vcnprecisapodcast@gmail.com. E, galera, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição fica por conta de Alexandre Lunelli. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
Cardenal ou cardeal, cara?
Cardenal.